Bom dia, irmãos. É um prazer grande estar com os irmãos aqui nessa manhã. Trago aqui o abraço da Junta de Missões Mundiais a cada um dos irmãos. Trago o abraço do nosso diretor, pastor João Marcos, que há poucos dias esteve aqui. E também trago aqui o abraço dos seus 624 missionários que estão lá fora, que são missionários desta igreja. A Junta não tem missionários. Os missionários são dos irmãos, a Junta apenas ajuda as igrejas na coordenação do trabalho missionário. Então, irmãos, esses seus missionários estão em 63 países, ou seja, esta igreja está mantendo o trabalho em 63 países, além do Brasil. Que bênção! Por isso, receba a nossa gratidão por seu apoio, por suas orações. Enfim, por sua participação, as viagens missionárias, os voluntários, nós somos muito agradecidos aos irmãos pelo que os irmãos têm feito em prol da obra missionária mundial. O nosso muito obrigado, sintam-se abraçados, não é? E também eu quero dizer que me sinto assim muito à vontade, muito em casa, pelos laços que temos, a começar com o pastor Silvada, mãe Eide, não é? Pastor Avelino. Esses obreiros que me ajudaram muito quando eu estava no campo missionário. Não é? Eu fui muitas vezes abençoado ali com a presença deles e também com a presença da igreja. A juventude, que naquela época eram jovens, hoje já não são mais, né? Então, o pastor Salminho coordenava a juventude aqui, né? Ele juntava o grupo, ia lá para São Mateus do Sul nos abençoar ali. Então, não é? Eu sou muito grato, estou aqui externando a nossa gratidão, nosso abraço aos irmãos por todo esse apoio que sempre recebemos dos irmãos. Então, fico aqui muito agradecido por este apoio. E quero também, irmãos, já que estamos pensando no Paraná, a ênfase neste culto é o Paraná. Eu quero trazer realmente aqui alguns desafios para os irmãos. O nosso tema, nós vamos usar algumas imagens, algumas ideias do PowerPoint, né? Então eu vou pedir que coloque no PowerPoint o tema. E já quero convocá-lo para juntos recitarmos o tema que a convenção está sugerindo às igrejas para darmos esta ênfase na campanha aqui do Paraná. Vamos falar todos juntos, então, o nosso tema que está ali sendo exposto. Vamos lá. Jesus, vida plena para a cidade. Vamos falar de novo para ficar melhor, mais forte. Vamos lá. Jesus, vida plena para a cidade. E o texto está em João 10, 10, também está ali na tela, para que você possa acompanhar e recitarmos juntos. Vamos juntos também, vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Que Deus abençoe a reflexão que faremos agora na palavra dele. Que ele fale conosco. Amém. Eu estava refletindo nesta passagem, neste assunto, e me lembrei do avivamento que houve na Inglaterra no século XVIII, quando Deus usou ali a vida de Wesley. E a história nos mostra que aquele avivamento varreu a Inglaterra, mudou a história da Inglaterra, porque Jesus foi penetrando nas vidas, nas famílias, até as fábricas, sofreram mudança, o ambiente. Não tinha mais palavrões, os bares começaram a fechar, as cadeias começaram a ficar vazias, e Jesus foi entrando na vida das pessoas e trazendo vida plena, vida abundante. Mas há poucos dias eu conversando com um pastor amigo meu, lá do Rio de Janeiro, ele compartilhando que ele assumiu uma igreja numa localidade no interior do Rio de Janeiro, uma comunidade relativamente pequena, mas com o passar dos anos, aquela igreja foi crescendo, foi impactando aquela comunidade, que quase a metade da comunidade já fazia parte da igreja. A ponto dos bares também começarem a fechar naquela comunidade. E o que eu achei interessante, a própria igreja católica fechou. Porque o povo começou a vir para a igreja batista, se convertendo, e aí não tinha mais missa. E o padre que vinha de uma outra cidade achou que não valia mais a pena, então fecharam a igreja católica. O impacto do evangelho, o impacto da presença de Jesus naquelas famílias, naquela cidade, causou algo tão especial que os dependentes químicos, os alcoolistas começaram a ser transformados, aí os bares não tinham mais razão de ser. Então, irmãos, como Jesus faz diferença. Por isso que esse tema que a convenção nos propôs, ele é muito especial. Porque só Jesus pode realmente trazer vida, vida plena, vida abundante. E é por isso que a nossa convenção está sugerindo, na nossa campanha deste ano, nós trabalharmos com esse tema. Jesus, vida plena para a cidade. E quando nós olhamos para a nossa região, quando nós olhamos para o texto, e nós vemos Jesus dizendo assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Isso nos leva a pensar que a cidade precisa de vida. É a primeira reflexão que fazemos aqui nessa mensagem. Quando o texto está nos mostrando aí que Satanás tem como objetivo três coisas. E está muito claro isso. Matar, roubar e destruir. É o próprio Jesus que diz isto. E eu pergunto, será que ele está fazendo isso na nossa cidade? Será que ele está fazendo isso no nosso bairro? Será que ele está fazendo isso diante de nós? Você que tem acompanhado o noticiário, você que vê a mídia, não é tanto escrita quanto falada, você pode acompanhar as notícias. E eu trouxe aqui algumas dessas notícias, dessas pesquisas, para a gente considerar. Por exemplo, uma estatística feita aqui na nossa região, a região metropolitana, Curitiba região metropolitana, diz o seguinte, o número de assassinatos em Curitiba região metropolitana continuou preocupante. Por quê? Em 2010, ou seja, no ano passado, nós tivemos aqui 1.850 pessoas que foram assassinadas. Uma média mensal de 154 pessoas. No total, nós tivemos 1.675 homens e 175 mulheres sendo assassinados. Isso nos preocupa, isso nos assusta. Mas não é apenas isto. Quando eu mandei esse PowerPoint aqui para a igreja, ainda não tinha saído a Gazeta do Povo, que eu mandei na semana passada, não é? Então, sexta-feira agora, dia 8, a Gazeta do Povo estampou uma das suas manchetes, dizendo que Curitiba fechou o primeiro semestre deste ano com a taxa epidêmica de homicídios. Olha o termo, uma taxa epidêmica. Por quê? Uma média de 3 vezes maior do que aceitável da Organização Mundial de Saúde, de assassinatos, de homicídios. Mas, por outro lado, essa reportagem afirma também que nós temos aqui quase 4 vezes a média da cidade de São Paulo. A nossa região metropolitana, a cidade de Curitiba, 4 vezes mais assassinatos, homicídios que São Paulo. E o dobro de Porto Alegre. Meus amados, isto é assustador. O que, que eu posso dizer nessa manhã? A cidade está morrendo. A cidade está clamando. A cidade precisa de vida. Eu trouxe para mostrar também aí fotos. Foto de uma mãe, ou seja, um pai, chorando a morte do filho. Não é? É triste isso, a gente tem que mostrar isso. Mas é a realidade do nosso dia a dia. E uma outra pesquisa que eu trouxe também é do mapa da violência, que diz que o avanço das taxas de homicídio nas últimas 2 décadas ocorreu, veja bem, o avanço da taxa ocorreu devido ao aumento da mortalidade entre os jovens. A conclusão do mapa da violência. Essa pesquisa foi publicada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, não é? E ali apresenta nessa pesquisa que a população de 15 a 24 anos, os homicídios nessa faixa, saltou de 30 para 51,7 de cada 100 mil jovens. Então, os irmãos, vejam que quase dobrou essa taxa de homicídios entre a juventude. Então, o que mais nos preocupa é isso. Quem mais morre é a juventude. São os nossos jovens que estão morrendo, os que mais morrem. E, principalmente, os rapazes, os homens. Vimos ali que o número de mulheres que foram assassinadas é quase 10% do número de rapazes. Mas, além disso, eu trouxe também a foto de uma mãe chorando a morte do filho, para a gente perceber e ver o que está acontecendo ao nosso redor no dia a dia. Mas o sociólogo Júlio Jacobo, ele também, falando sobre isso, ele diz o seguinte: os jovens na faixa etária de 16 a 24 anos são a parcela da população mais sujeita à morte por motivos banais. Ele diz: matam e morrem com facilidade. Praticamente 3 em cada 5 homicídios são causados, ou seja, mortes são causadas por homicídios, acidentes de carro ou suicídios. A taxa de suicídio entre a juventude é muito alta também. Por isso, meus amados, a cidade está morrendo. A cidade precisa de vida. E outra estatística que também eu trouxe, mostra, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, onde eles estimam que 33.504 adolescentes serão assassinados no período de 7 anos. Quem sabe é um conhecido seu, vizinho seu, mora na sua rua, um adolescente vai ser assassinado. Essa é a previsão da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então, meus amados, não há dúvida, a cidade está morrendo, a cidade precisa de vida. Mas eu posso dizer também que as famílias estão morrendo. Por quê? Divórcio aumentando, os lares desfeitos, filhos abandonados, crianças de rua, falta de estrutura familiar. E por falar em crianças de rua, uma estatística também aponta que 8 milhões de crianças abandonadas vivem nas ruas hoje. E aí, não se sabe quem é o pai, outros os pais são alcoólatras, outros a família desestruturou e vivem nas ruas. Com isto, um novo fenômeno está acontecendo. São os bebês de rua. Por quê? Essas crianças vivendo lá na rua, têm lá os seus relacionamentos, as meninas ficam grávidas na rua, são meninas de rua, então os filhos nascem na rua, vivem na rua, crescem na rua, e nós temos uma geração de bebês de rua. Isso é muito grave. Tanto que agora, essa semana, apareceu na mídia a notícia daquele bebê que foi encontrado num saco de lixo lá em São Paulo. E as autoridades disseram que provavelmente é filho de uma menina de rua. Ela pôs no saco de lixo, amarrou e jogou. E uma moça passando com seu cachorrinho, o cachorrinho foi lá e o cachorrinho descobriu. E aí ela levou, deu banho e comunicou à polícia. A polícia recolheu, levaram lá para o setor responsável e assim conseguiram salvar aquele bebê que estava lá internado em São Paulo. Então, meus amados, o inimigo está realmente destruindo a nossa sociedade. Esta é a realidade. A cidade está morrendo. A cidade precisa de vida. E como igreja, o que é que nós estamos fazendo? Estamos atentos a essa situação ao nosso redor? Estamos vendo a situação do nosso povo, da nossa gente, da nossa cidade? Estamos vendo o que se passa ao nosso redor? Mas diante desse quadro, o que é que nós, como igreja, estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer? Como nós podemos desenvolver mais ainda? Eu sei que essa igreja tem feito muita coisa. Viu o testemunho do pastor Clibas? Tem acompanhado o trabalho missionário? Vários irmãos queridos aqui, eu já tenho feito reunião com alguns, para a gente elaborar projetos aí, para missões mundiais. Eu sei que essa igreja tem sido uma igreja missionária, mas será que temos feito tudo que Deus quer? Será que nós temos alcançado os objetivos de Deus? Por isso, meus amados, o desafio é erguermos a nossa voz e anunciarmos: Jesus é vida para a cidade. Essa é a segunda reflexão que eu quero fazer com os irmãos nesta manhã. A verdadeira vida é só através de Jesus, porque ele veio com esta missão. Ele próprio declarou, e o texto é claro quando diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos falar todos juntos de novo, bem forte, vamos lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como é gostoso poder encher o peito e dizer isso, meus irmãos. Jesus veio com esta missão, veio com esse propósito, porque ele é o autor da vida, foi ele quem venceu a morte, é ele que pode nos dar a vida. E eu estava refletindo e pensando sobre isto, e me lembrei quando eu estava lá no Rio de Janeiro, há quase 30 anos atrás, né, que eu fazia o seminário, e ali, meus irmãos, eu estava na Central do Brasil, em frente lá, e na praça ali tinha um senhor negro, muito vistoso, muito disposto, muito animado, com a caixinha de som, microfonezinho, pregando, e ele falava nesse texto, de João 10:10. E ele contou uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Aquele senhor, ao pregar ali, ele contava que havia numa determinada cidade uma casa muito bonita. Uma casa antiga, grande, um casarão, aquele estilo colonial, aqueles traços lindos. Mas a casa estava abandonada. E o mendigo que passava por ali, vindo a casa abandonada, ele achou um jeitinho de pular o muro. E conseguiu ver que uma das janelas estava vulnerável. Ele arrombou aquela janela e entrou para dentro daquela casa, levando consigo 3 cachorros, que andavam sempre com ele, aqueles sacos cheios de sujeira, de imundice, que ele carregava com ele, levou tudo para dentro daquela casa. Chegando lá, a primeira coisa que ele fez, acendeu o fogo bem na sala. Mas quando ele olha para cima, tinha um lustre, daqueles lustres antigos, com cristal, coisa linda. Ah, ele arrancou o lustre e foi vender para fazer dinheiro. Mas ele viu que tinha torneiras folheadas a ouro. Tirou também e foi vender. E aquele mendigo foi destruindo aquela casa, e isso trazendo cada vez mais sujeira para dentro daquela casa, até que passou em frente àquela casa um senhor muito rico, com muito dinheiro. E se interessou pela casa, gostou da casa, amou aquela casa. E ele então descobriu quem eram os herdeiros. Foi lá, pagou o preço que exigiram, um preço muito alto. E a primeira coisa que ele fez, expulsou o mendigo de dentro da casa. E tirou toda aquela sujeira e foi limpando tudo, e foi limpando. E restaurando. Pôs outro lustre mais lindo que aquele, torneiras mais lindas que aquelas. E restaurou que a casa ficou mais bela, mais valorizada ainda do que antes. E aquele pregador fazia a aplicação dizendo, nós somos esta casa. O inimigo, que é o mendigo, vem, invade, arromba e traz com ele os seus demônios, que são os cachorros. A sua sujeira, sua imundice, é o vício, é a prostituição e coisas mais imundas deste mundo que ele vai trazendo para dentro da nossa vida. Mas este homem muito rico, que é Jesus, pagou um preço tão alto que foi lá e comprou, expulsou o mendigo, expulsou os cachorros, os demônios e foi fazendo a limpeza. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a casa fica limpa. E nós recebemos vida, vida abundante, vida plena. É isso, meus. Esta é a realidade que nós temos vivido. O que Jesus tem feito na nossa vida, mas que precisa fazer na vida dos outros que ainda não ouviram. Nós temos esta vida plena e nós podemos levá-la adiante. Por isso, meus amados, quando nós pensamos nisto e eu vejo o que Jesus fez na minha própria família, eu quero mostrar a vocês o meu avô. Meu avô, filho de portugueses, conterrâneo do pastor Avelino, vindo lá, a família vindo lá da divisa com a Espanha, e ele foi criado lá na Bahia, nasceu na Bahia, né, e foi criado lá, mas naquele estilo nordestino, brabo, né, ele acabou matando algumas pessoas lá, e aí teve que fugir, veio para o norte do Rio de Janeiro, depois dali foi para o norte do Espírito Santo, e lá comprou uma fazenda bem grande, e foi criar a família. Eu trouxe também a foto da família, para vocês verem, da família Andrade, ali estão os 12 filhos. Ele tinha muito filho, né, muito animado, né, cheio de saúde, não é? Então, 12 filhos. E foi interessante que os filhos foram criados também naquele sistema de violência. Então, a família era muito respeitada lá na região, não é? Pouco temida. Mas Deus é tão bom que logo chegou um pregador falando de Jesus, falando dessa vida plena. E ali na foto, vocês vão ver que a minha tia, que tem apelido de Dona, tia Dona, ela faleceu agora, ano passado, com 94 anos, que era do vestido mais ramado que tem ali, da direita para a esquerda, né? Ela foi a primeira a se converter, ela e o esposo dela, o tio Joaquim. Estavam já sendo preparados para o batismo, animados, mas aí, quando foram fazer o discipulado, ela descobriu que queriam batizá-los, né? Por aspersão. E ela falou, ah, não, queria ser batizado como Jesus, lá na água, lá no rio. E eles disseram, não, assim nós não batizamos. Ali houve um impasse e parou tudo, já não foram mais na igreja, Mas Deus abençoou tanto que chegou um carpinteiro para trabalhar na fazenda do meu avô, e aquele carpinteiro descobriu que ele era crente. E a minha tia, muito curiosa, foi lá perguntar: escuta, o senhor sabe de alguma igreja que batiza na água igual a Jesus? Ele disse: a minha igreja, mas que igreja? Igreja Batista. Ah, igreja Batista, existe isso. Ele nem sabia que existia igreja Batista, não é? E aquele senhor, quando foi visitar a família, que morava a várias léguas, na volta ele já trouxe o pastor junto com ele. Apresentou o pastor para a nossa família, os que eram convertidos já foram agora receber a instrução bíblica, e os que não eram convertidos começaram a se converter, e o pastor começou agora a frequentar a fazenda do meu avô. Eu sei que aí meu avô se converteu, outros foram se convertendo, e a primeira coisa que meu avô fez lá na fazenda foi construir um templo. Tem a foto ali, pode ver a foto, lá está o templo. Essa foto foi tirada em 1957. Eu deixei uma tarefa para o pastor Silvado, depois ele vai me encontrar nessa foto ali. A minha esposa já me achou. Eu era garoto, não é? Estava nessa época carregando tijolo também ali, não é? Estou lá na fileira da frente, não é? Mas interessante que o templozinho estava pequeno. Já não cabia o povo, muita gente se convertendo. E aí tiveram que fazer um novo templo, não é? Ali está o templo sendo construído. Agora em janeiro, tivemos um encontro da família Andrade lá em Vitória. E nós fomos a Monte Seni, que é onde eu nasci, porque a escola lá do distrito recebeu o nome do meu avô. Então fomos lá para inaugurar a placa, fizemos uma festa, e eu preguei no domingo à noite nesse templo, que estava cheinho. E eu ali pensando como Jesus mudou a nossa história, meus irmãos. Um começo tão difícil, começo de morte, começo triste, um começo de angústia, começo de escravidão. Mas quando Jesus veio, trouxe libertação, transformação, Jesus mudou a nossa história. Hoje, ao invés de ter aí vários assassinos, nós temos vários missionários, vários pastores, temos que são médicos, ou são dentistas, ou são advogados, ou são juízes. A família hoje está diferente, porque Jesus entrou na nossa vida, trazendo vida abundante, trazendo vida plena. Ele transformou, ele mudou a nossa história. Como é gostoso a gente parar para pensar nisto. Mas quando eu penso, meus amados, e vejo que Deus quer usar famílias para abençoar a cidade. Quanto mais famílias abençoadas, mais abençoada é a cidade. E aí, meus amados, eu vejo que para abençoar a cidade, Deus conta com pessoas. Ele conta com cada um de nós. Por isso, nós somos instrumentos de vida para a cidade. É a nossa terceira reflexão nessa manhã. Somos nós que Deus quer usar. Porque Deus nos dá o privilégio de sermos cooperadores. A Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. Então Deus nos dá este privilégio, cooperarmos com Ele nesta obra. A cidade conta comigo, a cidade conta com você, a cidade conta com a igreja. E eu ouvi, um tempo atrás, um pregador dizendo, eu estava num congresso lá em Santa Catarina, e ele falou algo tão simples, mas que para mim foi muito profundo, quando ele disse: Cristo é a encarnação de Deus aqui na terra. Muito simples. Todos nós sabemos disto. Mas ele disse também: a igreja é a encarnação de Cristo na cidade. Então você é Cristo na cidade. É através da sua vida que ele vai trazer vida para a cidade. Que ele vai abençoar a cidade. Ele quer usar a sua vida, ele quer usar a minha vida, ele quer usar cada um de nós. A igreja tem, pelo menos, duas maneiras para trazer vida, para atuar. Uma é na prevenção, outra é na correção. Na prevenção, eu penso aqui nas crianças, quando a igreja investe nas crianças. E foi tão lindo a gente ver aquele grupo de crianças aqui cantando, gente. Que coisa linda! É isso que agrada o coração de Deus, é isso que Deus espera, que nós possamos investir nas crianças. Quando nós levamos um adulto à conversão, aí já é uma correção, porque ele já veio de um princípio de vida tão diferente do projeto de Deus, mas aí vai corrigir, ele se converte. O próprio termo conversão, para convergir, fazer uma curva para convergir com a vontade de Deus. Por isso, meus amados, nós devemos ver as crianças com bons olhos. E aqui eu quero mostrar a foto do Gilson. O Gilson foi uma experiência muito bonita que tivemos ali em São Mateus do Sul. Quando eu estava lá como missionário, que recebi muito apoio da igreja, já mencionei isso, sou muito grato, nunca vou esquecer isto. ali nós percebemos que nós tínhamos que investir nas crianças, porque 80% da população era descendentes de poloneses. São Paulo II era o Papa. Então, você conseguir alcançar o coração daquele povo com a mensagem do Evangelho, era muito difícil. Havia uma barreira, havia preconceito, eles não punham os pés na igreja de jeito nenhum. Teve gente que eu fiz tudo bíblico com eles durante 6 meses, aceitaram a Cristo, tomaram adesão, estavam prontos para o batismo, mas sem pôr os pés na igreja, uma vez sequer. Eles não iam, tinha barreira. Então nós entendemos, eu e minha esposa, que nós tínhamos que investir nas crianças, e lá no Rio nós tínhamos feito a PEC, estávamos com todo o material, disposto, querendo mesmo fazer o trabalho. Ali era um trabalho em parceria, missões nacionais, missões estaduais, e a igreja aqui do Cajuru, pastor Calixto, né? Era o pastor do Cajuru na época, né? A Cleusa estava lá naquele tempo, né? Então, nós entendemos que nós tínhamos que partir para investir nas crianças. Mas nenhum ministério que a gente fazia com as crianças dava certo, porque os pais não permitiam que eles fossem, porque era coisa de crente. Mas nós descobrimos que na cidade tinha 3 creches, que eram da prefeitura, e havia também a APAE. Então eu falei com minha esposa, nós vamos avançar por ali. Fizemos amizade com o prefeito, com a esposa do prefeito, e ela que comandava tudo isso, né? Abriu as portas, escancarou as portas para nós, e nós começamos. Toda semana, cada dia nós íamos numa das creches, íamos na APAE também. E o Gilson, que vocês viram na foto, era garoto, tinha 6 aninhos, estava ali numa daquelas creches. E nós, quando concluímos o trabalho em São Mateus, né, terminamos o templo, edificação religiosa, acabamos de pagar a casa pastoral, formamos a liderança, organizamos a igreja, o trabalho estava pronto para prosseguir. Aí nós entendemos que era o momento de sair, Deus nos trouxe para Curitiba, e o Gilson não ia à igreja, porque a família não deixava, e o trabalho na creche não continuou, e o Gilson foi crescendo, e sem a continuidade do trabalho, se envolveu nas drogas. E quando ele se envolveu nas drogas, ele ficou numa situação tão crítica que ele começou a roubar em casa para comprar drogas. O pai expulsou o Gilson de casa, vivendo na rua, passando fome, saúde abalada, o Gilson estava acabado. Ele disse que sentou um dia no meio-fio e começou a pensar na vida dele. Numa certa altura, ele disse que me via lá na creche, diante dele, recitando João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Dizendo que quando isso veio à mente dele, ele se levantou e falou, sabe uma coisa? Eu vou ser crente. E saiu dali, a primeira igreja que ele encontrou na frente foi a Assembleia de Deus. Já foi entrando. E chegou para o pastor e disse, pastor, vem aqui porque eu quero ser crente. O pastor acolheu, deu todo apoio. Hoje, meus amados, Gilson está casado. Ele é um dos líderes da Assembleia de Deus, lá em Blumenau. Eu tinha recebido o convite para pregar na Igreja Batista Pioneira de lá, mas nisso, o Gilson começou a me procurar, ele queria me achar, ele queria contar esse testemunho para mim. Aí ele descobriu nosso telefone aqui em Curitiba, ligou, como quase sempre não estou em casa, né, sempre viajando, a minha esposa atendeu, ele contou a história, ela pegou o telefone dele, quando eu cheguei, liguei para ele, Gilson, tal dia eu estou indo a Blumenau, quero ir à sua casa. E eu tenho ali a foto dele na casa dele, pode mostrar ele, a esposinha dele, né? A filhinha. Ele estava na época, não sei agora, né? Já faz mais de ano isso, com 3 crianças, 3 menininhas, uma filhinha, né? Uma filhinha com 3 meninas. Mas o Gilson estava numa alegria, meus amados. E ele queria que eu soubesse disso, para ver como que aquele investimento nas crianças, na vida dele, se eu tinha feito. E eu não sei nas demais aí, porque não me contaram. Mas como vale a pena investir nas crianças? E o Gilson é uma prova disto. Nós pudemos orar juntos, e pudemos chorar juntos ali. Foi gostoso demais ver o que Deus fez na vida dele, mudando a história dele. Ele que estava morrendo, Deus trouxe vida. Vida plena, vida abundante para a vida do Gilson. Por isso, meus amados, com as crianças, nós prevenimos, com os adultos nós corrigimos. Não é? Mas para facilitar o nosso trabalho como igreja, as igrejas se reuniram e formaram a convenção. Existe a Convenção Batista Paranaense, que o pastor Evelino foi executivo vários anos, fez um grande trabalho ali na convenção, né? E até hoje ele é parte da convenção, né? Até hoje ele é convenção, onde ele está, a convenção está. Mas a convenção, ela foi formada pelas igrejas, para ajudar o trabalho cooperativo das igrejas. Então as igrejas, para alcançar todo o Paraná, ela vai debaixo dessa orientação da convenção que está acordando a nossa campanha. E a primeira estratégia que a convenção lançou para nós é cada igreja adotar pelo menos uma cidade que não tem trabalho batista em oração. Orando por aquela cidade, levando toda a igreja a orar por aquela cidade. Depois, no segundo passo, realizar alguma ação missionária naquela cidade. Então, com isso, nós estamos alcançando todas as cidades do Paraná. Não sei quando nós vamos alcançar todas, mas é o nosso alvo e está sendo a nossa prática e nós estamos trabalhando nisso e as igrejas estão envolvidas e a resposta tem sido muito boa. Por isso, meus amados, nós quando olhamos para esse trabalho, nós vemos também que a convenção, para facilitar, ela coloca diante de nós algumas opções de ministério. Uma diversidade. E eu quero mostrar ali também, no PowerPoint, esses ministérios. Tanto que o pastor Márcio mencionou aí a questão do trabalho do Projeto Vida. Projeto Vida que está lá no Sudoeste, nós vamos ter a Assembleia da Convenção semana que vem, e já estão lá, os radicais de missão mundial estão lá com eles também, ajudando, participando. O Projeto Vida é uma das opções. Com os 3 ônibus, não sei se já é 4, já compraram o 4? Estava com 3, já está com 4 agora. 4 ônibus, indo com as caravanas. E eu sei que o alvo desta igreja aqui, do pastor Márcio, com as células, é que cada célula faça pelo menos uma viagem missionária no projeto, não é isso? Isso é missões, irmãos. São opções que nós temos diante de nós, mas além do Projeto Vida, nós temos Caminhoneiros de Cristo, pastor Lisonô, fazendo um excelente trabalho com vários voluntários, com os caminhoneiros, daqui para o litoral, essas filas enormes, o atendimento, corte de cabelo, medição de pressão e outros atendimentos mais, além de músicas, além de mensagens que são pregadas para alcançar os caminhoneiros. O CAM, o Centro de Apoio aos Marinheiros, são opções que a Convenção Paranaense coloca diante de nós. Nós temos ali, no litoral, um excelente trabalho com os marinheiros. As trans, que são realizadas, inclusive, uma grande trans, vai ser realizada em janeiro do ano que vem, na região de Foz do Iguaçu, por ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, naquela região. Mas nós temos aí o projeto de plantação de igrejas. Inclusive, aqui em Bocaiúva do Sul, estamos plantando a igreja, não é isso, pastor Silvado? É, a igreja que está envolvida nisso. Então, esse é um outro projeto, plantação de igrejas. Então, meus amados, nós temos aí diante de nós várias opções para o nosso envolvimento. O importante mesmo é anunciar Jesus, vida plena para a cidade. Vamos falar juntos mais uma vez? Jesus, vida plena para a cidade. Nós vimos que a cidade está morrendo. A cidade precisa de vida. Nós vimos que Jesus é vida para a cidade. Mas o mais importante é encarar que nós somos instrumentos de vida para a cidade. É através de mim, de você, de cada um de nós, que Deus quer fazer a diferença na cidade. A cidade depende do nosso testemunho, porque missões, meus amados, missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, missões locais. Missões começa onde você está. Eu achei interessante que algumas igrejas têm feito isto. Colocam uma faixa no portão de saída da igreja, escrito assim: você acaba de entrar no seu campo missionário. Saiu aqui da igreja, você está entrando no seu campo missionário. E certa vez, eu gostei muito, fui pregar lá no interior do Rio Grande do Sul, uma igreja bem na roça. Aquilo eram tratores, caminhonetes, caminhões, cavalos, encostando lá, bem na roça mesmo. Mas uma igrejinha pujante, da pioneira, eu fiquei assim bobo de ver. A esposa do pastor fez vários cartazes, colocou, e um daqueles cartazes me chamou a atenção, porque foi Oswaldo Smith que havia dito isso, né? Que cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então você está no campo missionário. Missões começa onde você está. Deus conta com o seu testemunho. Deus conta com a sua dedicação. Deus conta com a sua vida. Mas eu queria encerrar esse momento mostrando aqui algumas fotos que não serão mostradas na internet, porque a nossa missionária corre risco de morrer, né? Então o país que ela vive é um dos mais perseguidores dos cristãos. E na semana passada ela quase foi expulsa. Nós fizemos um batalhão orando por ela. Mas quando ela chegou naquele país, ela Começou a igreja, mas começou também uma escola. Porque o país é muito carente, e as crianças passam fome, não se alimentam todos os dias. E na escola as crianças comem duas vezes por dia, como na chegada e como na saída. E essa escola foi crescendo, crescendo, já está com 120 alunos. Mas ela está também agora ampliando essa escola para 400 alunos. E tem irmãos aqui da igreja contribuindo para esse crescimento da escola, para avançar. E eles estão lá já procurando terreno para comprar. E há poucos dias a União Feminina aqui da capital fez um chá beneficente para levantar fundos para essa expansão. E essa missionária esteve aqui na igreja também falando da União Feminina. E tem vários irmãos aí que têm orado por ela e têm participado e contribuído, inclusive. Mas ela passou por uma experiência interessante que os irmãos que estiveram lá no chá ouviram, mas a maioria que não esteve, quero mostrar, foi com o Cristiano. Pode soltar o Cristiano para os irmãos verem. Esse menino, que os irmãos estão vendo na foto, ele estava desenganado dos médicos. Ele estava com câncer no fígado. E a família, que além de muçulmana, era também animista, porque lá a feitiçaria corre solta, eles entendiam que se ele morresse em casa, traria maldição para a família. Então, o que a família fez? Jogou no lixo. E quando a missionária vai saindo da escola para ir para casa, já de noite, que ela passa próximo à lixeira, ouve o barulho, e ela vai ver, estava lá o Cristiano, ela o leva para casa. Ele estava muito mal, desidratado, tanto que você vendo na foto, o chãozinho ali, próximo do pezinho dele, está todo manchado, dele evacuar, ele não segurava mais as fezes, então, estava muito mal, e ela passou a noite cuidando dele. A segunda foto, pode mostrar a segunda foto, ela cuidando dele ali, passou a noite cuidando, para ele curar aquela desidratação dele, e ela o levou ao médico no dia seguinte. O médico disse: olha, não se apegue a essa criança, porque ele vai morrer e você vai sofrer. E ela mandou e-mail aqui para o Brasil, para toda a sua rede de intercessão, e para a junta, e o povo do Brasil aqui orando pelo Cristiano, e o pastor Renato Reis, que é o coordenador dela, ligou para ela dizendo: olha, se livre desta criança, porque se morrer na sua casa, você sendo estrangeira, vai trazer problemas, você pode ser expulsa do país. Ela disse: mas Deus mandou eu cuidar, eu não posso desobedecer a Deus. Foi bom, então, se Deus mandou. E quando o povo de Deus ora, o que acontece? Não acontece o milagre? E milagre aconteceu. Mostra a terceira foto, por favor. Está ali o Cristiano, curado para a glória de Deus, frequentando a nossa escola. Naquele país, está lá, na escolinha. E a missionária tinha adotado uma outra menina, que agora já está moça, e casou no final do ano, que também ajuda lá na escola. Ela ajuda a dirigir a escola, não é? E essa menina, quando casou, o Cristianinho foi ser página de honra da menina. E está ali de terninho. E ele fala: esse é o terninho que eu ganhei do Brasil. Que para ele, esse terno foi daqui do Brasil. Ele põe na cabecinha dele. Então, gente, Deus fez um grande milagre ali. Mas não é só isso. A família, vamos ver a família do Cristiano. Ali está a família dele. E o mais legal, a família toda se converteu. Pode passar a próxima foto? Porque ali nós temos o batismo da mãe do Cristiano. Ela sendo batizada. Gente, é isso que Jesus faz. Quando Jesus entra na família, quando Jesus entra na vida, ele traz libertação, restauração, vida, vida plena, vida abundante, é isso. Mas ele conta comigo, conta com você, cada um de nós. Se a missionária não se dispusesse a ir lá, e se irmãos nossos queridos não se dispusessem a sustentá-la, a orar por ela, a fazer corrente de oração, nada disso aconteceria. Veja a importância do seu papel, da sua vida, do seu ministério na obra missionária. Por isso, quando nós pensamos aqui em missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, missões locais, nós precisamos de vida. Vidas dispostas a obedecer. Vidas que se apresentam diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu quero fazer. Senhor, conte comigo. Senhor, aqui está a minha vida, eu ofereço a Ti. Eu sei que muitos aqui já têm se envolvido. Eu vou pedir que fique de pé, aqueles que vão viajar lá para Jequitinhonha, aqueles que vão lá para a Europa agora com o pastor André, aqueles que têm ido para a África, como é o caso do Valmir, do Walter, fique de pé, por favor. Quero ver esses irmãos que já têm se envolvido nessas viagens missionárias. Fique de pé, todos aqueles que têm se envolvido. Eu quero ver. Não é? Que bênção, não é? Cadê o Valmir de pé também? Cadê o Walter, que tem também ido à África, tem abençoado muito os nossos missionários ali. Graças a Deus por sua vida. Agora, quantos têm já recebido aquele formativo colheita? Permaneça de pé, por favor. Os que têm recebido formativo colheita, aquela revistinha, fica de pé também, os que têm recebido. Quero ver, quantos têm recebido aqui? Que bênção, né? Temos mais alguns. Que bênção, meus irmãos, a gente poder ver os irmãos. Aqui é minha gratidão pelo envolvimento de vocês. Agora, para ficar de pé também, aqueles que querem se apresentar para ser intercessor da obra missionária, aqueles que querem interceder por missões, tanto lá no exterior quanto aqui, fica de pé, por favor, também, se quer interceder, se colocar à disposição do Senhor, conte comigo, eu quero estar orando pela obra missionária. Fica de pé, os que querem interceder. E quantos querem também contribuir com a obra missionária, apoiando os projetos? Fica de pé também. Eu quero ver aqueles que querem se envolver, aqueles que querem participar da obra missionária, graças a Deus por sua vida. Graças a Deus. Eu nem vou chamar para ver que vem, porque não cabe. Não é? Quase a igreja inteira em pé, se colocando diante de Deus. Pastor Silvado, quantos missionários nós temos aqui? Que bênção! Isso alegra o coração de Deus. É para isso que Deus me trouxe aqui nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, muito obrigado, porque nós podemos ouvir a tua voz. Podemos ver a situação da nossa cidade, da nossa gente, do nosso povo. Eu te agradeço, Pai, por esses irmãos que estão em pé agora, diante do Senhor. Esses irmãos, meu Pai, que realmente querem se envolver cada vez mais. Alguns já estão envolvidos, Pai, e outros querem se envolver mais ainda com a obra missionária. Deus abençoa cada um. São missionários do Senhor. São pessoas que entendem o valor da missão e querem, Pai, fazer a tua vontade. Eu quero pedir aqui em nome de Jesus, dá a eles a unção, o poder, dá a eles, Pai, a visão, o discernimento, a autoridade para fazer a diferença, Pai, por onde passarem. Usa-os com poder. Deus, abençoa aqueles que vão interceder pela obra missionária. Um trabalho tão importante, como nós precisamos de intercessores. Abençoa para aqueles que vão como voluntários no campo missionário. Abençoa também aqueles que vão, Pai, como missionários. E abençoa aqueles que querem sustentar a obra missionária. Deus, abençoa cada um. Abençoa os lares desta igreja, as famílias. Abençoa o pastor Silvado, mãe Ed, e todos os demais pastores, toda a liderança dessa igreja. Eu te agradeço por essa igreja, Pai, que tem sido uma bênção na obra missionária. Continua abençoando, dando visão, usando esses irmãos queridos, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.